Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Estados pedem derrubada de veto que retira recursos de educação e saúde.
Presidente Rodrigo Pacheco defende justiça eleitoral como poder isento para garantir transparência nas eleições.
Projeto prorroga Lei Paulo Gustavo de apoio financeiro à cultura até 2023.
Boa noite.
Boa noite.
A chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de 3,9 bilhões ao setor cultural durante a pandemia, pode ser prorrogada até 2023.
É o que prevê um projeto sob análise do Senado. O autor explica que, como a lei foi promulgada em julho deste ano, não há tempo hábil para a utilização de todo o dinheiro em projetos culturais até o final de 2022. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O Senado vai analisar uma proposta que prorroga o prazo de execução da Lei Paulo Gustavo até 2023. A norma foi criada para atenuar os impactos da pandemia sobre o setor cultural, um dos mais afetados. Apesar de prever ações emergenciais, a lei só foi promulgada em julho deste ano. Por isso, o autor da lei, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, quer mais tempo para que estados e municípios possam usar os recursos.
É pegar este fundo, esse dinheiro, e transferir para os estados e municípios aplicarem na cultura. Isso não só valoriza e fortalece a cultura local, mas como também gera renda para o município, porque aquece a economia local, o comércio local.
Paulo Rocha citou a demora na votação do projeto de lei, pensado para socorrer o setor em um momento de dificuldade. Foram 13 meses desde a apresentação da proposta até a promulgação. A Lei Paulo Gustavo autoriza o repasse de cerca de 3,9 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios. Se a prorrogação for aprovada, o dinheiro poderá ser empenhado até 31 de dezembro de 2023, ainda que o repasse ocorra em 2022.
A Comissão de Assuntos Sociais vai realizar um ciclo de audiências públicas para discutir o direito à saúde e segurança no trabalho.
Com a chamada uberização, senadores querem garantir mais direitos aos trabalhadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o ciclo de audiências públicas vai abordar o direito à saúde e segurança no trabalho e as normas regulamentadoras. Ele argumentou que a Comissão Tripartite Paritária Permanente, composta por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, está revisando as normas regulamentadoras de proteção à saúde e segurança das pessoas no ambiente de trabalho. Paim defendeu o debate pela relevância dessa revisão.
A intenção, na verdade, é fazer um amplo debate sobre esse tema, porque se fala muito em revisão das normas. Então, nesse ciclo de debate, nós convidaríamos representantes da sociedade civil e também do governo, setor dos empresários e dos trabalhadores, para debatermos sobre as normas regulamentadoras.
As datas das audiências públicas ainda serão definidas pela Comissão de Assuntos Sociais.
As contas de luz deverão trazer informações sobre o consumo médio na região e um destaque para as unidades que menos gastam.
É o que diz projeto de lei que começou a ser analisado na Comissão de Infraestrutura. A ideia é estimular o consumo consciente, com base nos exemplos da população. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto determina que a fatura deverá informar o gasto individual em relação às unidades enquadradas na mesma modalidade tarifária da região, além de destacar quais foram as mais eficientes. Ao final do ano, os 20% mais econômicos serão informados que estão contribuindo para a conservação da energia. O relator na Comissão de Infraestrutura, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que essa comparação vai permitir uma mudança de hábitos de consumo.
Ajuda você a dizer, opa, tem alguma coisa errada na minha casa, na minha indústria. Alguma coisa está errada, porque se eu estou acima da média do consumo de energia, de alguém que tem um perfil semelhante ao meu, seja energia, seja individualmente uma casa, seja uma unidade fabril, seja um galpão de processamento de produtos agrícolas, se eu estou muito além da média dos meus amigos ali que praticam a mesma atividade que eu, Alguma coisa está errada.
O projeto de lei deve ser votado na próxima reunião da Comissão de Infraestrutura. Se aprovado, segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Estados se articulam para pedir a derrubada de um veto presidencial que pode garantir a compensação pela perda de arrecadação com o teto do ICMS sobre os combustíveis.
Os secretários de saúde também pedem a ampliação do prazo para o uso de recursos públicos destinados à pandemia. Repórter Érica Christian.
Representantes dos secretários estaduais de Fazenda e da Saúde alegam perdas de 17 bilhões de reais com a lei que limitou o teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transportes, como destacou o presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados, Décio Padilha.
Esse veto da saúde e educação, ele é imprescindível, porque senão fica uma situação de déficit e comprometimento da prestação de serviço. Por quê? Porque ninguém vai fechar o hospital, ninguém vai fechar a escola integral, os custos estão postos, são permanentes e o recurso desapareceu.
Os secretários de saúde pediram a aprovação de um projeto que prorrogue até dezembro de 2023 o uso das verbas destinadas a ações da pandemia. Segundo o presidente do CONAS, Nésio Fernandes, 2 bilhões de reais poderão voltar aos cofres do governo federal. Rodrigo Pacheco diz que o Senado está atento à redução dos recursos e que busca novas fontes de custeio e meios para o uso do dinheiro já disponível.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje, durante um seminário em São Paulo, que confia na Justiça Eleitoral como poder isento para garantir transparência e imparcialidade nas eleições. O evento promovido pelo grupo Espera Brasil discutiu o equilíbrio das instituições brasileiras. Também participaram do painel o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, além do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.
Pacheco disse acreditar na maturidade da democracia brasileira. Para ele, o equilíbrio entre legislativo, executivo e judiciário é garantido com a premissa constitucional de que cada poder exerce com plenitude o seu papel.
E por falar em eleições, a expectativa é que no pleito deste ano, o número de abstenções caia devido ao fim da pandemia após uma alta na disputa municipal de 2020. Analistas lembram que, mesmo com um alto número de faltosos, votos brancos e nulos, as votações não são anuladas. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Em 2020, o Brasil bateu recorde de abstenção nas eleições municipais. E, como de costume, circularam nas redes rumores e fake news sobre a anulação da votação. Com a chegada de mais uma disputa, convém lembrar que quem cala consente. Não existe a chance de uma eleição ser anulada por W.O., explicou o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni.
Nem abstenções, nem votos nulos e brancos provocam a nulidade de um processo eleitoral. As eleições podem ser anuladas, de fato, mas isso só ocorre quando a votação tem vícios que levam à nulidade pela Justiça Eleitoral de mais da metade dos votos.
O especialista lembra que o ano de 2020, no entanto, foi atípico por causa da pandemia, e é preciso avaliar se as eleições de 2022 manterão as ausências ou se retornam ao patamar anterior. O aumento das abstenções dos brancos e nulos é visto pela maioria dos analistas como resultado de um processo de desânimo com a política.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Está em cartaz no Centro Cultural TCU a exposição A Arte de Transformação, da artista Mila Petrillo, com curadoria de Bené Fonteles. A mostra reúne 154 fotografias que ilustram o envolvimento de crianças e adolescentes com artes plásticas, dança, teatro e música no contexto dos projetos socioculturais. No lançamento da exposição, a artista explicou como nasceu o trabalho.
Isso tudo começou a nascer quando eu visitei pela primeira vez o projeto Axé na Bahia. E eu fui profundamente tocada, profundamente transformada por tudo que estava acontecendo ali, por toda a profunda transformação no público do projeto Axé.
A exposição fica em cartaz até o dia 15 de outubro. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.